São Lourenço Repórter.
Primeiro assunto de hoje, nós vamos abordar o tema relacionado com Plano Safra. Plano Safra, agricultores, levantem o volume do rádio porque o assunto é pertinente. Para isso estou trazendo a Emater, representado aqui pelo engenheiro agrônomo, doutor Paulo Wetzel. Ele é extensionista da Emater, como todos lá que são, né? Muito bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia, mais um prazer a gente estar presente aqui, né? Passando uma informação útil aí para a nossa comunidade, né?
Falamos hoje sobre Plano Safra, que foi muito debatido no Congresso, Ministério, etc e tal, ordens políticas do Brasil, falando do enquadramento, linhas de crédito e do seguro, principalmente, que abrange o tema e que é de interesse do agricultor aqui, não é?
Sim, sim. É sempre uma expectativa, né? Numa nova safra que começa depois de uma safra complicada, vamos dizer assim. Te lembra numa entrevista lá atrás que eu disse, ó, vem El Niño, vai chover bastante, mas pode dar uma seca no meio, né? Então, mas não vamos buscar o assunto clima, que é uma expectativa muito
grande. Mas ele faz parte, ele cria parte. Esses fatores indigestos para quem tem o telhado de nuvem,
hein? A agricultura é uma indústria a céu aberto, né? Sujeita a todas as intempéries. Mas o principal ponto que a gente bate muito é o recurso para recuperação de prejuízo de muitos agricultores, poder investir na lavoura.
Quem entende de números, o que, que foi liberado pelo governo para o Plano Safra desse ano?
Todo ano se tem aumentos, né? Aqui se fala em 400 bilhões para agricultura empresarial, mais 108 bilhões para outras linhas de crédito, né?
Isso chega? É pouco?
A gente tem visto ano a ano que os recursos da agricultura empresarial têm terminado antes do final do Plano Safra.
Poderia ser mais?
Poderia ser mais.
Agricultura... O governo entra por quanto nisso?
O governo, na verdade, o Plano Safra, os recursos são dos bancos, né? Ah. O governo faz uma equalização de juros. É a diferença entre a taxa Selic e o juro que o agricultor paga, basicamente.
Ele joga nesse time, de administrar, subsidiar juros.
Subsidiar, nas linhas de crédito com subvenção, com subsídio. Existem linhas de crédito livres que os bancos têm, são para agricultores grandes, não é o foco de trabalho de Emater, né? Emater vai lá onde o agricultor não tem dinheiro para contratar uma assistência, né?
Você falou no enquadramento de 400 bilhões de reais, mas aí é o industrial, Plano Safra. Uhum. Para o Pronaf, o menor, o pequeno?
Agricultura familiar eu vi que vem com um aumento em relação ao ano passado. Eu não peguei bem certo o número total, mas ele vem com um aumento em relação ao que foi colocado ano passado. Vamos fazer um histórico ali de 3 anos, né? Agricultura familiar, o Pronaf, no Plano Safra passado sobrou dinheiro e no Plano Safra anterior faltou dinheiro. Isso também é uma característica do agricultor, né? Talvez em alguns anos ele está mais estimulado a investir mais na lavoura, compra de máquinas, e outros anos ele vem com mais cautela, né?
Tudo que o senhor está falando em Plano Safra é aquilo que se pode resumir em como o agronegócio, o agricultor, pode se programar para a safra que... para plantio que vem aí agora.
O plantio é tanto de custeios quanto investimentos. E aí é muito importante assim saber o primeiro passo. Qual a linha de crédito que ele vai acessar?
Esse Plano Safra é 70 bilhões, é isso?
Para a agricultura familiar, aqui na empresarial está em torno de 508 bilhões e para a agricultura familiar ele vem de 70, 80 bilhões mais ou menos.
É muito abaixo?
Não, ele está acima do ano passado.
Tá
e
acima?
Pensando que sobrou dinheiro, a suficiência do recurso vai depender de quantos agricultores vão buscar ele, né?
Mas os problemas do ano passado eram os mesmos desses, com enchente, com seca, com tudo junto?
O que eu vou te dizer? No ano anterior, na colheita que se ocorreu em 2023, nós viemos com uma estiagem muito forte. E nesse ano, que todo mundo achava que ia ter uma colheita muito boa, nós tivemos dois problemas, que foi estiagem e depois chuvas na safra. Aí nós temos o quê? Uma safra de fumo muito boa e uma safra de soja com prejuízo, né?
Ah, verdade, isso. Para este ano, então, para quem vai produzir, vai plantar, vai investir na agricultura, na pecuária, ele conta com um dinheiro já encaminhado. Linhas de crédito, o que você pode programar, pensar, o que pode dizer para o nosso produtor?
Assim, ó, nos Pronafs, ele vem com redução de linha em algumas, redução de juros em algumas linhas, como eu já esperava, que são as linhas voltadas a alimentos, por exemplo, na nossa região, quem vai fazer um Pronaf para arroz, feijão, leite, frutas, verduras e mandioca, vem uma queda de 4 para 3% de juro ao ano.
Ah,
isso é o ano, né?
Vai pagar
juro,
menos juros.
Juro que não existe 3, 4% em lugar nenhum. Para essas linhas aí. Pronaf floresta, poucos, mas para quem investe em atividade florestal também vem com redução de 4 para 3%.
Aqui é pequenininho isso.
É. O Pronaf para as mulheres aí que tem uma renda bruta da propriedade até 100 mil reais vai baixar de 4 para 3%. São investimentos específicos que as mulheres querem fazer na propriedade. Pronaf jovem também nessa mesma linha, agroecologia. Todos eles com redução de 4 para 3%.
Uhum.
O mais usual dos agricultores aí, que é os investimentos para aquisição de máquinas voltadas para a lavoura de soja,
bom,
permaneceram isso. A 6%.
6%
o
juro.
E o custeio da soja também permaneceu a 6%, uhum, o juro, né?
Então você já sabe aí se vai comprar equipamento, vai melhorar. É nessa faixa aí o juro.
Tem algumas brechas com redução de juro de pequenas máquinas para famílias com renda de até 100 mil, que o juro pode ser um pouco mais baixo, até baixando até 2,5, mas são casos muito específicos, né?
Que é especial.
E para aquele produtor que... E aí, uma novidade ali dentro do enquadramento. Produtor, para acessar a Pronaf, ele precisa fazer a CAF antiga DAP. Esse documento aumentou agora a validade, ele tinha um prazo de validade de 2 anos, aumentou para 3. E o produtor de leite, que o limite superior de renda da CAF é até 500 mil. Quem se enquadra em Pronaf? Quem tem renda até 500 mil.
A Emater, para mim, no meu conceito, ele é um balizador, um ajuda aqui, porque vai dar dicas importantes para quem vai produzir, vai trabalhar, sim, na agricultura. Qual é a dica que você deixa para o agricultor que vai plantar e produzir esse ano? Ele procura isso aonde? Direto no banco? Ele vai no sindicato? Ele vai na Emater? Onde que ele procura?
As linhas de crédito, eu sempre digo que o início é pelo banco, né? Você vai quer pegar um financiamento, tem que ver se existe dinheiro para isso, né?
Tem banco que faz mais e menos? Não.
Depende de cada volume de cada um, né?
Não, depende. Cada coisa.
Eu não vou falar de instituições particulares, que todos são parceiros, mas cada banco tem um volume de recurso obrigatório destinado a isso. Que tá...
Eu imaginei que tu não ia comprar briga com ele.
Não, mas assim, tá focado no tamanho da instituição, cooperativas de crédito têm suas características, né?
Então assim... me fala sobre outro tema.
Não, e mais um tema importante, por exemplo. Nós temos muitos produtores, aquilo que eu ia complementar, o limite de enquadramento do Pronaf é 500 mil, mas o leiteiro ganhou um rebate de 30%. Então nós tínhamos leiteiros se desenquadrando do Pronaf, que hoje daqui a pouco podem conseguir entrar no Pronaf de novo.
E com vantagem.
Por exemplo, tu pega a renda do leiteiro, tu tira 30% e aí tu consegue enquadrar. E aí nós temos também muito produtor de soja que aumentou a área e tá saindo do Pronaf, porque a renda dele tá acima, mas aí tem uma linha de crédito muito boa para ele, que é o Pronamp, né? Que é a linha de médios produtores, que hoje vem com...
Tu tá fazendo uma abrangente, assim.
Uma abrangente,
por cima, os títulos de cada coisa. Ele te procurando lá na Emater...
A gente consegue ver caso a caso, né?
Seguro.
O seguro que vem...
Seguro rural.
Mudanças fortes, sim, mudanças fortes. O Proagro, que é um seguro muito importante para o nosso agricultor, ele vem com redução de limite por produtor, de 335 mil para 270. No Pronaf existe o Proagro Mais, que é um recurso segurado além do financiamento, que baixou de 22 mil por CPF para 9 mil. Estou fazendo um rápido resumo, mas o agricultor lá entende o que eu estou falando, né?
Tudo bem, é importante isso.
E, muito importante, agora se torna uma ferramenta que se tem, que é o zoneamento agrícola, que é a indicação da melhor época de plantio para cada cultura. Dependendo da época que o produtor plantar, ele pode ter 100% de cobertura do seguro ou só 75% de cobertura do seguro ou só 50% de cobertura do seguro.
Estão falando aí que vem um equipamento mais sofisticado para ver a meteorologia, chuvas, previsões e coisa, com uma extensão aqui para Canguçu, que abastece a região. Você sabe disso? Acha que isso é bom?
Ainda não sei, mas o radar meteorológico que se tem é uma ferramenta muito importante.
Isso está, né, ajudando a melhorar a coisa.
O radar meteorológico é muito importante. muito importante.
Eu gostaria de recomendar às pessoas que busquem todas as informações nesses órgãos, porque tem bastante coisinha nova aí nesse Plano Safra, e eu quero te convidar para a semana que vem, lá para quinta, sexta-feira, a gente voltar a falar, porque você recém está com a matéria quente na mão, ainda sem detalhar, né?
É, isso foi lançado dia 3.
É,
a gente tem uma capacitação ontem com os colegas e o colega ficou de nos deixar o resumo detalhado na segunda-feira, na nossa mão, né, matéria.
Aprofundamos semana que vem, então.
Com certeza, com
certeza.
Beleza,
então. Eu agora está tendo na FUBRA, parece, um trabalho que incentiva o recolhimento de embalagens de coisas que foram usadas, não precisa. É importante entregar essas embalagens?
Sim, sim, isso é uma lei federal, já vem muito então, antiga.
A importância disso é bom?
Isso, é importante o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos, né? Isso ia tudo parar nos rios, né, Rui? Isso era um problema antigo, muito sério.
Ah, tá aí, ó. Paulo Wetzel, engenheiro agrônomo Emater, extensionista, que deu essas dicas todas importantes. Hoje, quentinho, saiu da forma lá do governo federal, Brasília, ontem ou antes de ontem. Semana que vem já está convidado a voltar aqui para a gente aprofundar, tá bem?
É, eu acredito, Rui, que os bancos já estejam com alguma disponibilidade de recurso, né?
Também
os produtores
podem
querem
procurar
que seus financiamentos, já podem começar.
Mas acho bom procurar a Emater para também trocar
certeza,
ideia.
Com certeza,
tá?
Com certeza. Obrigado,
obrigado.
Um abraço.
Você continua com a melhor programação do rádio brasileiro.
São Lourenço Repórter. Rádio Jornalismo para o Sul do Brasil.